Setembro Amarelo, campanha mundial de alerta e prevenção ao suicídio, neste ano com o tema Se Precisar, Peça Ajuda. E nesta manhã com chuva, recebo aqui com muito carinho nos estúdios o psicólogo Edelvan Girardi, ele que é de Tapera, né? Tapejara, né?
Tapejara, né?
Campanha pela Vida, ele que atua em Marau hoje, junto ao SF do Centro Social Urbano. Edelvan, bom dia, bem-vindo aqui, Edelvan.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Falar no Setembro Amarelo para um psicólogo que atua na saúde pública é maravilhoso. Muito obrigado pelo espaço.
Maravilha. Há quanto tempo já é Marau, Edelvan?
Eu estou aqui em Marau desde fevereiro, atuando pelo Centro Social Urbano. Então é recente a minha vinda para Marau.
Era teu sonho vir para cá?
Eu sempre gostei muito de Marau, mas eu nunca me imaginei vindo atuar em Marau. Mas acabou que, por questões do destino, eu acabei parando aqui numa cidade que eu sempre gostei muito. E gostava muito em prol das questões de saúde, que Marau sempre teve suas referências em saúde pública.
E em mental também, né?
Exatamente. E quando se fala de saúde pública, saúde mental, é gratificante poder atuar num local em que se consegue apoio para realmente trabalhar e também ter uma equipe completa, normalmente, para a gente poder atuar de uma maneira mais abrangente nas nossas comunidades.
Edelvan, você que é psicólogo sabe muito mais do que eu de que nos últimos anos aqui no Brasil e no mundo, há essa necessidade de falarmos sim cada vez mais da nossa saúde mental, porque se estamos de bem com a mente, o resto vai bem, não é mesmo?
Exatamente, e os dados são muito alarmantes, principalmente na questão do suicídio. Setembro Amarelo traz essa questão da prevenção do suicídio. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar questões do Setembro Amarelo relacionado ao suicídio. Eu normalmente costumo trabalhar com as minhas famílias, com os meus pacientes, a questão de valorização da vida. Porque é difícil você falar sobre dados de suicídio e precisamos que, para evitar esses dados, que a gente realmente trabalhe a questão de valorização da vida. E é por isso que a gente traz toda essa campanha. Sabemos que no dia 10 de setembro é tido como a data em que se trabalha o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Porém, eu gosto muito de valorização da vida. A nossa equipe está trabalhando sobre valorização da vida, claro, sem ser deixado de lado a questão do suicídio, que é algo muito grave e que vem atingindo muitas famílias. Infelizmente, há pouco tempo a gente teve situações de suicídio aqui em Marau. São dados alarmantes, realmente, que precisam ser trabalhados cada dia mais pelas equipes de saúde.
Edelvan, a campanha do Setembro Amarelo, ela é, digamos, nova em relação aos fatos do Brasil e do mundo. Ela é nova, na verdade, né?
Sim.
Depois que se começou a falar mais sobre essa questão, você notou que ajudou muita gente? Porque sempre se teve um tabu. Ah, não, falar de suicídio, não. Como antigamente, falar do câncer, não, né?
Exatamente. A campanha do Setembro Amarelo, ela iniciou em 2014.
Exato.
Ela é super nova aí nas nossas campanhas, porém, existem muitos tabus. Por mais que a gente já conseguiu demistificar muitos tabus sobre a questão de que as pessoas devem procurar o atendimento psicológico, que as pessoas não são malucas de procurar psicólogo, porque muitas pessoas ainda acreditam nessa questão. Ah, eu não sou maluco para procurar o psicólogo, para um atendimento, para uma terapia, e o quanto que isso se faz importante para a vida das pessoas. Todavia, a maior procura pelo atendimento psicológico, pelo atendimento sobre a saúde mental, realmente tem ocorrido muito mais pós-pandemia, onde as pessoas realmente adoeceram muito em decorrência do isolamento social. Então, a procura hoje por atendimento é muito grande. Até porque a gente sabe, né, que hoje, nos dados do ano passado, 700 mil suicídios foram registrados a nível mundial, 16 mil suicídios a nível nacional, nível de Brasil, e aproximadamente 2 mil suicídios a nível de estado. Parece pouco a nível de estado, são 2 mil casos, mas você imagina assim, são 2 mil pessoas que se suicidaram. Quantas famílias foram atingidas por esse suicídio? Quantos amigos foram, equipes, colegas de trabalho foram atingidos por causa desse suicídio? E Marau traz um alarmante muito grande quando se fala em suicídio comparado aos últimos anos. Eu tenho dados que em 2020 a gente teve 72 tentativas notificadas, onde ocorreram 7 suicídios. Em 2021, ocorreu 38 tentativas e 4 suicídios, tendo em vista que 2021 era o ano de pandemia. 2022, a gente teve 82 tentativas aqui em Marau, onde 9 casos acabaram se suicidando, 9 pessoas acabaram perdendo a sua vida por problemas de saúde mental. Em 2023, até o momento, a gente teve 37 tentativas notificadas, sendo que 6 pessoas se suicidaram. Então, se a gente comparar o número de tentativas de 2020, que foram 72, para o número de agora de 37, em 2020 a gente teve 7 suicídios e em 2023 a gente já atingiu 6. Então, é um número que preocupa e quando eu tive acesso a esses números, eu conversei com a equipe e eu falei assim, precisamos, por mais que a gente trabalhe saúde mental todos os dias de atuação, enquanto psicólogo, enquanto equipe de saúde pública, é preciso uma campanha com mais ênfase, principalmente no Setembro Amarelo. E aí que surgiu a ideia de a gente produzir saquinhos com semente de girassol, com mensagens para a gente entregar nas famílias. Estamos desenvolvendo uma campanha na nossa ESF da Visita que Acolhe, onde nós, enquanto equipe multiprofissional, estaremos junto com as agentes de saúde, desenvolvendo falas de casa em casa, juntamente com elas, e no interior que a gente vai reunir-se na comunidade para poder fazer um trabalho de acolhimento com essas famílias, para poder falar sobre Setembro Amarelo e para poder explicar um pouquinho mais sobre os problemas de saúde mental, que são importantes ter um olhar diferenciado para a gente poder evitar realmente esses números que eles aumentem.
Você fala dos números aqui em Marau e Devan. Se formos comparar Marau hoje com uma população de 45 mil habitantes, esse número é expressivo em relação a outras comunidades até maiores.
Sim, e hoje sabe-se que o número de suicídio ele é uma das 10 causas maiores de morte a nível mundial. Então a gente precisa realmente falar de saúde mental, porque as pessoas estão em sofrimento e muitas vezes elas procuram auxílio quando muitas vezes são contrariados por suas famílias. Aí acaba que é problemáticas com algo, com álcool, com drogas, com a questão da própria violência que acaba ocasionando tudo isso. Então, realmente, muitas vezes as pessoas me perguntam, eu só acordei hoje com vontade de ficar dormindo o dia todo. É um sinal de alerta. Eu preciso ter um alerta com esse paciente que me diz que quer dormir o dia todo. Como que ele interpreta esse dormir o dia todo? Será que ele quer dormir o dia todo para descansar? Será que ele quer fugir de algum problema? Será que ele quer fugir de alguma situação? Como que a família consegue identificar esses sintomas? Eu sempre falo que nós, a psicologia, a gente tem o poder da escuta. E muitas vezes a gente fala uma palavra que acolhe realmente aquele paciente. Porém, a família, ela precisa auxiliar na identificação desses sintomas. E eu atendo várias famílias que me dizem assim, eu nunca percebi que meu familiar estava doente e quando eu vi ele se suicidou. E isso é muito triste, porque isso acaba gerando sintomas depressivos e ansiosos em decorrência desse luto. E aí acaba gerando vários problemas de saúde pública em que a pessoa acaba adoecendo. E cada vez que uma pessoa adoece na saúde pública, além de todos os prejuízos à sua saúde, também geram gastos em saúde pública. Gastos que a gente podia ter trabalhado para evitar esse suicídio, para poder evitar outras comorbidades que podem atingir as pessoas. Por isso que eu falo que Setembro Amarelo, eu não gosto de trabalhar com a prevenção ao suicídio, e sim trabalhar com a questão de valorização da vida.
Exatamente. Você falava aí, puxa vida, eu não sabia que meu familiar estava com um problema. Aí fica aquela culpa, Edevan. Puxa vida, se eu soubesse, poderia ter feito algo a mais por ela e não fiz. Aí começa a bater a culpa no peito, não é mesmo?
Exatamente. E aí as pessoas demoram a procurar por atendimento psicológico. Demoram muito. Porque elas compreendem, porque meu familiar acabou se suicidando. É uma dor normal, essa dor do luto. E eu sempre falo que o luto não é normal quando ele começa a causar muitas dores. É normal você sentir saudade do paciente, é normal você lembrar-se dos momentos bons, se emocionar com essas questões. Mas quando ele começa a se tornar patológico, caracterizar um problema de saúde mental é muito complexo. E a gente precisa ter um olhar para isso também, enquanto psicólogo e enquanto equipe de saúde pública.
No Temática, nesta manhã, estamos conversando aqui com muito prazer com o psicólogo Idelvan Girard, ele que atua junto ao ESF Marau Centro Social Urbano no Setembro Amarelo, campanha pela vida. Se precisar, peça ajuda. No ano passado, Idelvan, tivemos o resultado de um estudo onde coloca o seguinte, de que 90% dos suicídios, eles poderiam ter sido evitados. Então você está certo, né? Falar pela vida.
Exatamente. A maioria dos suicídios, a gente diz que a cada 10 pessoas, 9 suicídios poderiam ter sido evitados, porque a pessoa que está com ideação suicida, que está com esse pensamento, ela sempre dá sinais. O problema é que as pessoas demoram a identificar esse sinal. Por isso que é tão importante trabalhar com a prevenção e trabalhar com a promoção à saúde. E a nossa equipe, neste mês de setembro, em especial com a questão do Setembro Amarelo, estamos trabalhando em prol dessa prevenção e da promoção à saúde, na questão das visitas, na questão da equipe estar levando as sementes de girassol. Por que girassol?
Né? Ia te perguntar agora.
Algumas famílias me perguntam, por que girassol? Porque o girassol, ele sempre vai a favor da luz. Ele está sempre de costas para a escuridão e as pessoas muitas vezes não percebem isso. Mas desde que o sol nasce, o girassol ele vai virando sentido ao sol sempre. Por isso da ideia da gente colocar sementes de girassol. E essa ideia eu trouxe para a equipe porque foi um trabalho que eu desenvolvi na faculdade, no meu estágio organizacional na empresa em que eu fazia estágio. Quando eu tive essa ideia de realmente promover essa campanha de valorização da vida com sementes de girassol para a empresa. E aí, pensando nos dados de Marau, pensando nas nossas famílias, eu falei para a equipe, vamos produzir saquinhos de semente de girassol? E teve uma aceitabilidade muito grande. Eu tenho sorte de trabalhar com uma equipe maravilhosa, que apoia as ideias, porque eu sempre falo que eu não tenho tempo de executar, por exemplo, colocar as sementes nos saquinhos de girassol. Eu quase não tive tempo para isso. Uhum. Mas todo o restante da equipe, agentes de saúde, os médicos, a odontóloga, assistente de saúde bucal, o pessoal da enfermagem, o pessoal dos serviços gerais, todo mundo colaborou para dar conta desses saquinhos de das sementes de girassol. Porque realmente, assim, a minha demanda de atendimento é muito grande no Centro Social Urbano. Eu tenho uma lista de espera que me martiriza todos os dias, porque eu odeio trabalhar com lista de espera. E, infelizmente, eu tenho uma demanda muito grande de atendimento. E aí as pessoas muitas vezes me dizem da equipe, a gente nunca teve uma procura tão grande pelo atendimento psicológico. E aí a gente percebe o quanto as pessoas estão necessitando de atendimento cada dia mais. Porque todos os dias que eu chego na unidade de saúde, eu recebo algum recado de paciente que está procurando por atendimento psicológico também. Então, isso é bom, por um lado, que as pessoas estão percebendo que estão precisando de ajuda psicológica. Por outro lado, me preocupa o nível que as pessoas estão tendo de saúde mental, que é um nível muito elevado de ansiedade, estresse, a própria medicalização, que é uma questão muito grande, que cada vez mais pacientes estão tomando medicação, o que acaba, que complica também, porque muitas vezes eles acabam tomando a medicação e aí eles não procuram a terapia. E a gente sabe que tomar a medicação é importante junto com o tratamento psicológico, porque as dores precisam ser comentadas, essas dores precisam ser faladas e trabalhadas em terapia.
O ouvinte aqui interage também, Idelvan, pelo WhatsApp da tua rádio, que é o 999-79-7515. Quando uma pessoa comete suicídio ou passa por uma situação emocional complicada, toda a família é afetada e sofre junto. Como proceder nesse sentido, nessa situação, hein?
Então, em casos em que familiares acabam tendo essa ideação suicida que a gente fala e que não chegaram a cometer o ato do suicídio, é importante que a equipe de saúde esteja ciente dessa situação. Por quê? Diante de uma lista de espera, como todas as unidades de saúde de Marau têm hoje, pelo grande número de pacientes que procuram um atendimento psicológico, esse paciente acaba caracterizando uma emergência. Então, vai ser feita a busca ativa desse paciente, vai ser feita uma visita à casa dessa família para a gente poder conversar, para a gente atuar de uma maneira mais ética e falar sobre saúde mental diretamente com essa família. Porque é importante a gente ter esse olhar para essa família. porque já teve uma tentativa de ideação de suicídio nela. Então a gente precisa estar mais próximo dessa família, oferecer o nosso apoio psicológico para a gente conseguir mudar o que está causando todos esses sintomas à família. Então, as famílias que realmente têm alguma demanda como essa, é muito importante que procurem a ESF para que a equipe esteja ciente, porque muitas vezes, e quando eu falo de números das tentativas, dos suicídios, muito não chega até a unidade de saúde. Muitas das tentativas, a gente acaba não ficando sabendo. E isso é muito grave. Porque se nós não tiver essa informação, a gente não consegue também acessar esses pacientes que estão precisando. Porque ainda para eles, por mais que tentem o suicídio, procurar ajuda é muito doloroso. Eles não procuram. É muito complicado. Por isso, do importante papel da família nesse contexto.
Edilvan, sabemos que há uma resistência em buscar ajuda, seja na questão de saúde mental ou também em outras áreas da nossa saúde também. Essa resistência que existe em buscar ajuda também na saúde mental. Quando as pessoas decidem buscar ajuda, elas já estão num estágio bastante avançado em saúde mental? Geralmente ou não?
Algumas sim. Uhum. Algumas percebem que não estão bem, que não estão dormindo, que estão com insônia, que estão com falta de apetite, que se percebe que não estão bem. Aí, normalmente, elas procuram a unidade de saúde ou eles procuram atendimento médico. Muitas vezes, eles vão fazer algum exame, alguma coisa com a parte da enfermagem e eles perguntam, olha, não tô bacana hoje. É feita uma escuta para a realização de encaminhamentos, ou para o médico ou para mim, enquanto psicólogo. Mas a grande questão é que existe uma parcela da população ainda que ainda acha que não necessita disso, que ir no psicólogo não é importante. E aí acabam tendo essas ideações suicidas. E aí muitas vezes eles chegam na nossa unidade dizendo assim, eu não sei mais para onde que eu vou, eu estou desesperado, eu preciso de ajuda. E quanto mais o paciente espera para buscar essa ajuda, mais demorado é o nosso tratamento, porque realmente 50% depende de nós, enquanto profissionais de saúde, mas 50% depende do paciente em querer essa melhora, em buscar tudo isso. E aí, às vezes, as pessoas não se dão conta que, por exemplo, eu recebo um adolescente lá na unidade de saúde ou no consultório que está com alguns agravos à sua saúde, ansiedade, depressão, enfim, né? Mas é preciso saber como é que está o contexto dessa família. Como que eu vou trabalhar com um adolescente em que a família também vem apresentando outras problemáticas? Então, é por isso que nós, enquanto saúde pública, precisamos trabalhar nesse contexto da família. Como que a gente atinge essa família? Porque eu não posso, todos os momentos, estar inserido naquela família. Então, a gente conta com as agentes de saúde. Elas estão em contato direto com as suas famílias. E a partir do momento que ela está inserida naquele contexto, o paciente vem até mim, por exemplo, o fulano veio hoje consultar. Mas como que é a família desse fulano? Eu vou até a agente de saúde. Preciso de informação sobre tal família. Elas me passam as informações necessárias e a partir daí eu consigo ir fazendo um diagnóstico do que o paciente vem me trazendo, como que vai funcionando toda a dinâmica para mim conseguir trabalhar com aquele paciente e diminuir as suas demandas de saúde mental.
Setembro Amarelo, campanha mundial de alerta e prevenção ao suicídio. Neste ano com o tema, se precisar, peça ajuda. Psicólogo Edilvan Girard, espero que volte mais vezes com a gente, pode ser?
Com certeza, fico à disposição. Eu sempre acredito que a rádio é um espaço maravilhoso de fala, onde muitas pessoas ouvem e realmente, por mais que a gente tenha esse mundo digital aí, que as pessoas muitas vezes ficam na questão do celular e tudo mais, eu sempre gosto muito, muito de falar na rádio sobre essas questões, porque realmente atinge um número maior de pessoas. Porque tenho certeza que muitas famílias hoje estão ouvindo e muitas vezes vão pensar duas vezes e vão procurar essa ajuda, porque é importante ter esse auxílio. Realmente a saúde mental se faz importante. Setembro é o mês que a gente trabalha mais a questão de saúde mental, que tem maior visibilidade. Porém, nós trabalhamos saúde mental de janeiro a janeiro.
Exato. Um abraço para ti, boa sorte.
Muito obrigado.
18 para as 10, o Temática volta na sequência. Estamos agora com 12 graus.
Rede Tua Rádio.